Você está ouvindo Alguma Coisa Cast, um podcast sem compromisso.
Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini. E eu não posso provar nada do que eu vou contar aqui hoje, mas certamente eram fenômenos fora do normal.
Ai, que bom.
Ai, caralho, que delícia.
Ai, que delícia.
Ai, que delícia, cara. Até o que delícia, cara, fica no clima.
Aqui é a Kelly.
Caralho, é o pior que eu aqui nesse jogo. Tá maluco.
Tá, sai, tá.
Caralho, velho.
Bom, aqui é a Grok, e toda vez que você fecha o olho no banho, ou alguma coisa assim, você fica achando que tem alguma coisa ali te observando, mas quando você abre, tudo dá certo, e não, na verdade não tem nada. Mas você já se preparou pro dia que você vai abrir o olho e realmente vai ter alguma coisa ali?
Ah, não. Oh.
Eu não me preparei, não.
Ai, cara, eu acho que é assim que as pessoas morrem. A hora da morte é essa, a pessoa abre o olho e tem alguma coisa. Já era, putz.
Por aí.
Eu vou pegar um durex aqui e colar minhas pálpebras.
Gravar o cast com o olho fechado.
Pegar uma rolha.
Se bem que eu vou
enfiar no meu cu.
Se bem que eu... Sim, cara. Se bem que, Kelly, eu vou explicar durante o cast que o durex não adianta nada, segundo a minha avó.
Meu Deus.
Aqui é o Arieira, e eu uma vez, na casa da minha avó, eu tive que dormir entre o meu tio e a minha tia. Isso foi ano passado. E não é mentira. É verdade, foi ano passado, é verdade. 28 anos com medo de dormir.
Muito bem, galera. Hoje a gente vai trocar uma ideia aqui. Filha da puta. Não sei quem teve a ideia dessa pauta.
Quem?
O homem dos contos de terror. A gente vai trocar uma ideia hoje sobre histórias de terror, né, cara? Sobre medo em geral. Sobre tudo aquilo que deixa a gente com medo e tudo aquilo que já aconteceu com a gente, né, cara? E que a gente não sabe se foi ou não, ou a gente sabe e não quer falar, e tem vergonha que as pessoas não acreditem. Resumindo, vai ser tenso, prestem atenção, porque esse programa vai ser daqueles que vocês vão ouvir uma vez só e vocês nunca mais vão querer ouvir de novo. Então, prestem bastante atenção aí no programa.
Eu vou só dar um detalhe aqui, pra vocês terem noção. Agora, no Brasil, é 22h30 da noite e aqui é 2h30. Tá todo mundo gravando à noite esse programa, cara. Por isso que a nossa voz... Tá até um pouco falha.
É verdade. Ai. Mas a gente vai trocar essa ideia marota aí só depois dos...
Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast.
Recadinhos. Ronaldo.
Ronaldinho.
Aê, galera! Vamos te ajudar aqui na leitura de recadinhos da galera. Maria e a Sally.
Aê!
Muito bem, chegamos aqui à leitura de recadinhos da galera do nosso programa de Lady Murphy. Olha aí, ela me deu férias essa semana.
Essa maldita.
Eu não, cara. Eu na segunda-feira eu fui fazer comida aqui. O escorredor de louça escorregou pra dentro da pia. E eu fui aparar com a mão, a faca entrou no meu dedo. Pô, deu uma zica aqui, cara.
Cortou meu pinto, caiu no chão, o cachorro comeu e saiu correndo. Eu vou começar aqui lendo o e-mail do Vinícius Mendonça, o Hidalgo, nosso amigo do Nerd Zap. Fala, galera! Nossa senhora, deu uma trepidação na minha garganta.
Caralho! É o Gogo.
Meu Deus! E eu tô gripado. Vinícius Hidalgo, o Optimus Prime do Nerd Zap. O que falar dessa Lady Murphy que tanto me atingiu em viagens de busão? Olha aí. No mesmo
Nossa,
dia...
o Wilde parecia que ele ia falar. Parecia que o Wilde ia falar assim: o que falar dessa Lady Murphy que eu mal conheço?
É, já conseguiu no Parkers. Verdade. No mesmo dia, peguei um ônibus que quebrou e o outro coletivo que eu peguei também quebrou. Ainda levei a fama de pé frio dos cobradores. Caraca. Teve busão que bateu em carro e já aconteceram brigas dentro desse transporte maravilhoso que o motorista mudou de caminho pra uma delegacia. Caraca, tá sinal de ter o próprio.
Meu Deus, que isso?
Não, não, vale pra delegacia, depois você desce. Cara, aconteceu uma parada comigo uma vez que eu fiquei putaço. Lembra aquela época, né, aqui do Brasil, que tava tendo... O pessoal vem pra rua e tal, aqueles protestos, etc.
Sim, sim.
Eu tava indo pro centro de Santana de Parnaíba, onde eu moro, e, cara, eu te juro, eu ia descer uns 3 pontos pra frente, né? Mas, exatamente, ali naquele local, os caras fecharam a rua pra fazer um protesto na frente do meu ônibus. Porque os caras vieram fechando, né? De uma hora pra outra, fecharam. E fecharam exatamente na frente do meu ônibus, cara. Se tivesse demorado um carro, aí tinha passado. Os caras deixaram ali. Eu tive que descer, tava chovendo, mano. Eu tive que ir lá a pé no lugar. Puta, mó trampo da porra. Eu ia pegar minha habilitação ainda. Tinha acabado de sair lá no Detran.
Caraca.
O cara, muito foda, foi tempo.
Coisa de filme, sabe? Tragédia.
Aí ele continua aqui. A última que me aconteceu foi que uma janela estourou bem atrás de mim e foi chuva de cristal. Vidro no cabelo, pó de vidro no couro, virei a Emma Frost de barba. Foi triste. PS, estranho que no primeiro programa que participei, deu merda no servidor. Fica a dúvida no ar, olha aí.
Ó, oh, azarado aí, ó. Pé frio, desgraçado, o ônibus quebra, o programa não funciona.
E ele termina aqui, falou galera, parabéns pelo cast foda, porra. O Hidalgo, né?
É o Hidalgo,
né?
É
sempre gentil, né, cara? Cuidado, valeu pelo seu e-mail, brother. Continua mandando aí, que é nóis.
É, valeu aí, Joe.
Joe?
Joe. T.I. Joe.
Agora eu vou ler o e-mail do Padu Aragorn.
Sobe a música, editor.
Fala pessoal, parece que dessa vez vocês me convenceram a respeito do Homem-Aranha soltar teias pela bunda e não pela mão. A gente tá aqui pra isso, né? Pra quebrar todos os paradigmas da sociedade, mas tudo bem. Quem sabe em seu tatara neto isso não aconteça de forma mais natural. Tomara. Olha que não.
Aí. Acho que não, né?
Quanto ao último cast, eu ia até tentar contar alguma história envolvendo a Lady Murphy. Mas depois da história do Febrini, acho que nada seria mais impactante. Ô carinha azarado. Pior que ele é, some o cast aí já todo editado e tem que editar de novo, coitado.
Aqui nos bastidores, vocês nem imaginam o azar do rapaz.
É, então, né? Então, é um azar danado pra ele. Mas a Lady Murphy é assim, ela sempre atua quando você mais precisa. Se você todo dia leva a chave de casa quando vai pra faculdade, pode ter certeza que é quando não tiver ninguém em casa pra te receber que você vai esquecer ela no seu quarto. Aconteceu isso comigo ontem. Ai, cara. Bem, é isso. Deixa eu voltar agora para Gondor, que tenho muitas obrigações a cumprir. E mais uma vez, parabéns pelo ótimo cast. PS, hashtag Xoxi tá com a macaca.
Essa hashtag é muito boa.
Ataram.
Ataram macaca.
Não, macacão é uma delícia de falar, macacão.
É verdade. Ó, eu tenho que ressaltar aqui meus parabéns, né, pro design, pra toda a galera que zoou lá no Facebook. Puta,
nossa, cara,
brincadeira pra
você. O Digão,
todo mundo. Né?
O Hidalgo também tinha as vontades
muito fortes. A Célia, aquela linda. Opa!
Célia, espetáculo.
Ai, cara, muito bom, galera. Valeu mesmo.
Obrigado pelo e-mail, Padu.
Valeu, Padu.
Valeu aí, Padu. Eu vou ler o e-mail aqui agora do Lucas Silva. Aí, e ele... Eu vou ter que ler de novo? Com aquela interpretação aquela vez.
Ele fala assim.
Então beleza, do Lucas Silva aí. E ele mandou o seguinte. É, beleza, manos e minas da CC. Mais um cast show. Lady Murphy.
Nossa, cara.
Murphy não.
Ele escreveu Murphy. Ele botou M... Olha, ele escreveu Murphy. M-A-T-U-R-F-I.
Caraca. Lady Grock, ó. Manda um selo Grock nele, ele.
Selo Grock nele. Ai, cara. Aí ele continua aqui. Baratos voadores, ônibus e mães têm um pacto forte com essa lei. A de Murphy lá, tio, né?
Ai, meu coração.
Ai, cara. O conceito é simples. Se pode dar errado, vai dar. Exemplo, quando criança jogava bola na quadra da escola no final de semana. Um belo dia desse, a barriga deu uns sinais. Tipo alerta vermelho em usinas nucleares.
Caralho, cara, tem uma cagarreia louca no cara, mano. No meio do jogo, cara, com cagadeira.
Mas logo passou, firmeza. Mesmo assim, bora jogar o fute. Chegando lá, uns 15 moleques. Na minha vez, joga. O fute. Chegando lá, uns 15 moleques. Na minha vez de jogar tudo, ok. Hã? Não, peraí, volta a vírgula aqui, ó. Na minha vez de jogar, tudo ok até o primeiro pique. Mano, travaram os movimentos. Os joelhos se encostaram e caiu aquela gota de suor gelado. Gota de suor gelado?
Tava fazendo frio nesse dia?
Eu acho que na verdade escorreu foi uma gota quente de outra coisa.
Não foi suor gelado, não.
Escorreu foi a Nutella. A Nutella escorreu assim pela tampinha.
Caraca. Aí, fudeu, falei. Põe alguém no meu lugar. Eu tô interpretando bem pra caralho. Mas acho que não escutaram e saí correndo. Com o banheiro trancado, fui pro mato. Puta merda, cara. Isso aí é de morte demais, mano.
Nossa, vai ter, cara. Foto, quer ver? Vai ter foto.
Não, por favor, Lucas, não mande foto, por favor. Não, não. Agora de boa ali, mandando um fax, me aparece todo mundo me procurando. Puta que
caramba.
Ai, cara. Só me restou levantar a mão e gritar: sai, sai, sai daí!
Legal como ele escreveu no e-mail.
Sai daí! Desespero, cara.
Maldita, cara, tá louco.
Meu Deus.
Continua. Essa parte a gente tá tão vulnerável, né?
Porra, cara, é... Não, isso não é tudo. Ele continua aqui, ó. Sem papel, sem jornal, sem folha de mamona, tive que sacrificar a cueca.
Caralho!
Meu Deus!
Já mudou o nome da... Nem da cueca!
Aí ele continua. Ô, Lady Morph do caralho, de Morph.
Vamos afar. Já mudou de Morph pra Morph?
Ah, muito bom, cara. Aí ele termina aqui: abraço, galera. Zona Leste é nóis. Aí voltei o personagem no final. Aí ele deixa aqui pra terminar: hashtag LigaCC, capeta mineiro, herói ou vilão? Fica a questão aí. Ai, muito bom.
Depende, cara, do que ele vai fazer comigo em um quarto fechado, né? Mas tudo bem.
Isso aí a gente não vai contar pros ouvintes, né? Isso tem que ficar só entre a gente. É, então valeu aí, Lucas, pelo e-mail, cara. Muito bom. Valeu compartilhar essa história com a gente aí, cara.
É, valeu aí pelo e-mail. Cuidado aí, ó. Anda com papel higiênico aí na bolsa.
Valeu aí, Lucas. Obrigadão pelo seu e-mail. Lucas que fez os desenhos lá do hashtag man. Dei muita risada aqui.
E ficou muito bom. Ficou muito bom.
Ficou mesmo, cara. É, valeu, bom demais, Lucas, cara.
É, e eu vou ler aqui o e-mail da Rafaela Gonçalves Bueno. E é Bueno mesmo? Mas que Bueno? A Rafaela, inclusive, agora é membro do Encalhadinhas de Alma, grupinho das meninas do ACC, né?
Olha aí, ó.
Meu, essa lei é uma puta, sério. Ela é São Paulista, de novo.
Caralho,
não é corintiano, é nem palmeirense.
Eu quero falar paulista e sair esse som junto. Cara, eu quero falar paulista e sair o som junto. Não sei por que merda foi isso.
Dá pra fazer uma camiseta com esse santo aí.
Vamos, isso é camisa da CC São Paulista aí.
É, meu drama mais recente foi semana passada. A primeira fatura da Oi que eu sou titular foi paga em débito manual na conta bancária de uma das que moram comigo.
Nossa.
4 meses depois, apareceu um valor relativamente alto do Terra na conta da menina, que por 3 meses foi cobrado.
Nossa.
Dizendo ser débito automático.
Meu Deus.
Caraca! Liguei na Oi, já com os 2 pés no peito. Como isso? Eles disseram que não tem vínculo nenhum com o Terra e meus dados são sigilosos. Insistiram que eu fechei contrato ou que quando o código de barras foi pago. Tá meio confuso, né? Mas tudo bem. Foram fornecidos quando a fatura foi paga. Como se não tem vínculo? Depois liguei de novo e disseram que meus dados ficam disponíveis na Anatel. Liguei na Anatel e eles disseram que não poderiam resolver meu problema. Me jogaram pra Oi de novo. Ainda que meus dados fiquem disponíveis mesmo, foi na conta bancária da outra. Tudo incoerente. De todas as minhas tentativas de contatar o Terra, para completar o atendimento, eles pedem o CPF do contratante. Primeiro que não é o meu CPF.
Meu Deus.
Nossa, caraca. Que merda.
Não.
Pelos outros.
Não, e tem mais. O mais desanimador é saber que essa história vai ser uma trilogia com o final dividido em 2 partes. Burocracia do Capiroto. Os nomes dessas piadas de empresas foram citados para difamar mesmo. Pau no cu deles. Pra terminar, primeiro que não é meu CPF que tá comprometido. Segundo que a menina não tem contrato nenhum com eles, como que eu passo o CPF? Isso aí é falar da barata nas costas. Já passei por uma situação parecida no banheiro, mas era uma lagartixa. Também saí pelada, berrando, te entendo. É uma bosta, cara. Esmagar barata na mão já é demais. Sempre que eu tenho que matar uma, bato o chinelo como se estivesse jogando Street Fighter, sabe? Daquele nojo. Ai, meu Deus. E ela termina o e-mail e manda um beijo pra gente. Beijo, Rafa. Valeu pro e-mail. Continue mandando.
Valeu, Rafaela. Só fazer um comentário que ela falou que ela mata barata com chinelo quando estiver jogando Street Fighter. Deixar claro que todo moleque, quando era pequeno, queria dar uma chinelada na Chun-Li, né, cara?
É. E ainda mais que tinha aquela animação que passava antigamente, né? Que tinha uma cena dela tomando banho lá no peladinha.
Nossa,
no chuveiro.
É verdade. É verdade. Era o, se eu não me engano, era o episódio que aparecia o Vega, né?
Sim,
ele entrava
sim,
no quarto
e a gente
dela,
zoava.
Tava tomando banho.
A menina tá tomando banho pelada, aí o Bison tinha que mandar alguém lá matar ela, né? Quem que ele mandou? O Vega, porque é viado. Uhum. Porque se mandasse alguém, ia comer a mina lá em vez de matar ela.
Lembrando que além da Chun-Li tinha a Kami também, que era espetacular, viu?
Sim, muito bom.
Mas enfim, vamos continuar com a leitura de e-mails.
Não, que acabou. Então vou agradecer aqui também o pessoal que mandou e-mail, não deu pra ler dessa vez, tá? Agradecer ao Fernando Camargo, o Eduardo Arpassi, o Bizar, Cuti Kikuti, a Roberta Loiacone e o Rafael Caldana que mandaram. E deixando só claro que o pessoal mandou aí também o e-mail falando oi lua, oi sol, oi estrelas, oi short. Valeu aí, pessoal, continua mandando.
Galera, só lembrando que esse programa, assim como o programa passado, é patrocinado pela comprarcamiseta.com.br. Entrem lá no site, deem uma olhadinha nas camisetas lá, cara. Tem muita camisa legal. Tem camisa nova. Já saiu camisa nova da semana passada pra cá. Tem muita coisa boa lá, cara. Já é barato, a camisa de qualidade. Vocês têm os 15% de desconto pra quem é ouvinte aqui do ACC. E aí o Ariel vai falar como que você faz.
E é um poder... descontão, hein?
Porra, se isso não é desconto, né?
Porra.
Então,
o Arieiro vai explicar pra vocês como faz pra comprar lá com descontinho do ACC.
Beleza, então pessoal, ó, é só vocês escolherem os produtos, vocês vão adicionando as camisetas que vocês querem comprar ao carrinho de compras, e na hora de fechar o produto, vai ter o campo lá de aplicar cupom. Nesse aplicar cupom, vocês vão digitar ACC, e aí vocês ganham 15% de desconto em... nas compras de todos os produtos que você escolher. Então não percam tempo, pessoal. Vão lá, e que tá bem legal mesmo.
É isso aí.
Essa é a nossa garota propaganda.
É isso aí, galera. Entrem lá, www.comprarcamiseta.com.br. Compre suas camisetas, porque dia 5 tá aí, porra.
Sim, sim, sim. Bem, então, o último recadinho aqui agora. A gente já tinha comentado, e a gente tá falando alguns casts já, que outubro a gente vai fazer o mês do medo aí. Então os nossos 4 episódios vão ser envolvendo terror, medo, alguma coisa desse tipo. Hoje é o primeiro episódio. Então agora começa a valer a promoção do livro Contos de Imaginação e Mistério, do Edgar Allan Poe. Uma edição sensacional que tem as ilustrações do Harry Clark, que a gente comentou até no cast do Allan Poe, né? Das ilustrações dele.
Que são animais, então, cara, sombrias tá caralho. Tem uma qualidade fodida.
Sim, cara. Sim, sim, o livro é muito bom. Esse livro é muito bonito. E é uma edição que a tradução tá muito bem feita. A seleção ali dos contos é muito boa. Tem contos muito bons do Allan Poe. E a promoção vai funcionar da seguinte forma. Como é durante o mês inteiro, todo episódio durante esse mês, começando por esse, a gente vai ter alguma perguntinha que vocês terão que responder, tá? Pro episódio de hoje, vai acontecer da seguinte forma. A pergunta é: qual é o nome do irmão da Grok? E calma, você não precisa... você não precisa contratar detetive, nada disso, porque durante o cast, vocês vão descobrir.
Verdade.
É, ouça o cast,
E assim, o que acontece, pra participar, como vocês vão fazer? Vocês têm que ir lá na página do ACC, tá? Na página do site do ACC, lá no Descolados. E lá vocês vão comentar qual é o nome do irmão da Grok. Com um detalhe, vocês têm que ter marcado lá a caixinha de texto, que é pra compartilhar no Facebook, o comentário de vocês também, tá? Os 10 primeiros que comentarem, a gente vai fazer um campeonato. Então vai ter a pontuação pra cada desafio. E no final, quem for o campeão vai ganhar o prêmio aí, o livro do Allan Poe. Então, quem responder primeiro vai ganhar 10 pontos, o segundo vai ganhar 9, o terceiro vai ganhar 8 e o décimo que responder vai ganhar 1 ponto. E a gente vai acumulando toda semana, vai ter a tabelinha pra vocês acompanharem quem tá na frente aí. E cada semana a gente vai ter um desafio novo.
É o campeonato ACC.
Exatamente.
O campeonato brasileiro de terror do ACC.
Olha aí.
CBTA.
Mas tem um detalhe aí, gente, que ó, esse cast tá saindo hoje e só vale quem responder até o próximo cast. Então, se você só ouvir o cast daqui 3 semanas, não vale mais a resposta.
Exatamente.
Tá? Só até sair o próximo cast. Mas 10 pessoas aí, tem bastante gente pra pontuar nesse primeiro e a gente vai ter os outros desafios aí também que vão ser diferentes. Então, aguardem aí e confiram.
Exatamente, galera. Fiquem ligados aí. Vão ser os 4 programas, 4 desafios legais pra vocês comentarem alguma coisa que a gente vai bolar. Sim. Nesse agora, o nome do irmão da Grok. Fiquem ligados e vamos agora pro programa de histórias de terror, abrindo o mês do terror no Alguma Coisa Cast.
Ai, que merda! Medo mesmo é a janela da Grok. Sim, aqui da
nossa. Não, mais... Cuidado com a mão aí atrás, Arieiro.
Que isso? Não, para fazendo isso, um fio terra aí, Damn, baby, you got a bright future behind you. Vamos começar aqui então pelo conceito do medo, né, cara? O que é o medo? O que deixa a gente com medo e etc. Porque o princípio básico do medo é o estado de espírito, né? É como você se sente perante aquela situação. E muitas vezes você tá com uma galera, né, meu? Você tá com muita gente, o seu estado de espírito tá elevadíssimo. Então você não vai sentir muito medo. Às vezes você vai até no cinema assistir filme de terror, tá? Um monte de gente, você não sente muito medo.
Você se sente protegido, né? Com aquela galera toda, e você leva na zoeira, né?
É, cara, exatamente. Agora, quando você tá sozinho, que é o caso de cada um de nós aqui, que tá gravando em casa sozinho.
Sim, sim.
Não,
aí muda de figura, né? O Marino tá se cagando.
Cara, não, porque assim, eu sinceramente, eu sou o cara, eu acho que eu sou o mais cagão aqui de todos, cara, porque eu tenho medo de espírito, eu tenho medo de demônio, eu tenho medo de ET, eu tenho medo de assassino, eu tenho medo de vampiro, eu tenho medo de lobisomem, chupacabra, qualquer coisa, cara. Eu tenho medo de tudo.
Eu tenho medo de tudo. Se a pessoa aumentar a voz assim, do nada, sabe? Tipo, tá falando comigo, fala um pouco mais alto, eu dou aquele. Ai, meu Deus. Eu assusto, cara. Eu sou cagona também.
Mas.
Nossa, o susto é horrível.
A parada que pega mesmo é essa parada do estado de espírito, né? E quando você tá sozinho, você fica num estado de espírito muito baixo. Então, às vezes, você não precisa nem ver nada. Você lembra, sabe? Você lembrar de alguma coisa que aconteceu. Quando você tava no estado de espírito elevado, já traz o medo. Então, tipo, se você tá no cemitério com a galera e você tá todo dando risada, não esquenta a cabeça, cara. Uma hora ou outra você vai ficar sozinho, você vai começar a pensar nessa parada e aí vai ser bem diferente.
Você olha com olhos diferentes. É.
Exatamente.
Cara, é por isso que eu fico bolado com filme ou livro que tem coisas do cotidiano, sabe? Aquela coisa que, que acontece quase todo dia, porque eu vejo aquilo e eu sei que uma hora aquilo vai acontecer. E eu vou estar sozinho, eu vou lembrar daquela merda, daquele filme, eu vou ficar no cagaço, cara. Sabe, tipo o Emily Rose lá, 3 horas da manhã, eu nunca mais consegui acordar de madrugada e olhar o relógio, cara, sério, eu fico morrendo de medo. E agora eu não posso olhar aqui pro computador, porque vai dar 3 horas da manhã durante a gravação.
É verdade.
É, mano. Complicadíssimo, cara. E é foda. E também tem a parada, tipo, não só dessa coisa do estado do espírito, né? Então é uma parada que é biológica da gente, né? Que é uma parada de, tipo, se você for olhar pra trás, assim, o ser humano, ele sempre foi programado a não gostar do escuro, não gostar de coisas que ele não pode ver. Porque se você for parar pra pensar, tipo, antigamente, sei lá, homens da caverna, batia à noite, era o terror geral, porque o que acontece? Meu, à noite, o ser humano, mano, não vê nada, mas o predador dele vê, do tigre lá vê, sabe? O animal que caça de noite lá, velho. Então era assim, bate de noite na caverna, o que que o cara tinha pra fazer? Não tinha nada, mano. É esperar ficar no cagaço ali de ser atacado, sabe? De aparecer qualquer coisa no escuro, morrer. E é foda. Então, tipo, e esse medo veio passando, tipo, é instinto, né? Aquela parada de não gostar do que não pode ver. E eu penso assim, que tipo, a gente chegou num ponto assim, da tecnologia, da proteção e tal, que quando você apaga a luz, você não tem mais medo do tigre vir te comer, porque não faz sentido. E tipo, você tá protegido, você tá dentro da sua casa, tá fechado, não tem mais um predador. O máximo que pode acontecer, meu, é um ladrão entrar e você tem o que fazer, sabe? Você pode, meu, tentar se proteger, ligar pra polícia. Então a gente foi avançando esse medo, que agora a única coisa que a gente fica com mais medo, que a gente teme, é o que a gente não vai poder fazer nada. É uma coisa que vai assustar a gente de uma forma que a gente não vai poder fazer nada. Assim como o tigre assustava o cara, porque ele não ia ter o que fazer, sabe? Talvez lutar, mas porra, no escuro, não rola, né? Então, tipo, assim como o tigre assustava o cara, o que assusta a gente agora, que a gente vai se sentir indefeso? Algo que a gente acha que é sobre natural, uma parada assim,
sim,
né?
Sim, e aí entra até um ponto, né, Grok, que a gente tá conversando antes da gravação, que é a parada de você se sentir protegido, sabe? De você recorrer a algo que te defenda, algo que te proteja. Então, por exemplo, se você tá na escola lá e alguém vem zoar com você alguma coisa, você vai à diretoria ou você vai falar com o inspetor, que é alguém que você sabe que vai conseguir, né, te proteger e te defender. Você tá na rua, vê um ladrão, você vai à autoridade, vai à polícia, etc. Essas paradas sobrenaturais, fora do comum, quando elas acontecem, meio que você não tem pra onde correr, tá ligado? Você não tem aonde recorrer. Então, a gente acaba buscando algo maior, né, cara? Deus e outras coisas do gênero. Porque realmente não tem como, né, cara? Você acha, vai se defender como de uma aparição ou um fenômeno?
Eu Eu vou adiantar aqui e vou falar o que a minha avó dizia. E não só minha avó, como uma amiga minha falou também. Porque a gente costuma se proteger com o cobertor, né? O edredom. Joga o edredom na cabeça e opa, agora tô protegido. A minha avó sempre falou o seguinte. Porque a minha avó, ela sempre disse que viu desde pequena espíritos, esse tipo de coisa. E ela falava que como é algo sobrenatural, algo que atravessa a parede, a porta, o que for, não existe uma barreira física que barre aquilo. E ela dizia que quando ela começava a ver, ela tampava a cabeça com o cobertor e ela continuava vendo, sabe? Isso não protege. E uma amiga minha, em Londrina, ela falou que uma vez ela acordou de noite e tinha alguns vultos em volta da cama dela e ela tampou a cabeça com o cobertor e ela continuava vendo. Ela fechou o olho e ela continuava vendo. Ela colocou a mão no olho e ela continuava vendo. Porque essa barreira física nossa não impede você de ver essas coisas. Então, galera, se ver, fodeu. Não tem jeito. O cara vai continuar vendo.
Ai, meu Deus.
Mano, se ver, gente, reza. É isso aí. Chama o John Constantine, os irmãos Winchester e é o que há pra fazer, fera.
Mas assim, tem uma coisa de você rezar, porque independente de crença, do motivo que você reza, o medo, quando você tá com medo, você olha pra uma roupa pendurada no cabide do lado da sua porta e você vê um vulto ali claramente, né? Se você tiver com medo.
Sim.
Mas
sim.
Quando você reza e você acredita em algo, aquilo de uma certa forma te acalma e faz com que você processe aquela informação melhor, né? Então isso acaba afugentando o medo. Eu acho que nesse sentido, se você acredita em algo e você reza, aquilo vai acalmar o seu cérebro. Você pode acreditar que realmente algo te protege ou pelo menos isso acalma, eu acho, a pessoa, e a pessoa fica mais tranquila ali.
Sim, tipo, tem até um estudo que pegaram, né? Colocaram uma pessoa naquela máquina de ressonância magnética, né? Que ela vê que áreas do seu cérebro ativa, o que acontece em tais situações, quando você vê certas imagens, fala certas coisas e tal. É muito foda. E aí pegaram, colocaram uma pessoa nessa máquina, né? De ressonância magnética. E falou pra pessoa rezar, né? E, tipo, viu que quando você reza, realmente, não é porque, rezar, independente de você acreditar em Deus ou não, mas é que é justamente o que o Arieira falou. Ele organiza seus pensamentos, você fica mais calmo. Uhum. Tipo, se você não for religioso, tipo, por exemplo, eu não gosto, sabe? Eu não tenho religião e tal. Mas, tipo, na hora do cagaço também foda-se. Eu rezo pra tudo, até pro Buda. Mas, mas tipo, mesmo que você não acredite em nada, tenta pensar em coisas positivas, sabe? Tipo, não,
sim, sim.
Tá tudo bem, tá tudo certo e tal. Não deixa de ser uma reza, né? Um tipo de
com certeza. Credo, assim, né? Eu vi quando eu era bem pequeno, numa reportagem do Fantástico uma vez, que era essas reportagens do... Não era do Fantástico, perdão, era do Globo Repórter, sobre problemas de sono. E eles tinham feito no Brasil, em vários estados, pra ver qual estado que as pessoas tinham um sono melhor. E o estado que as pessoas tinham o melhor sono era Minas Gerais. E eles começaram a procurar por que aquelas pessoas tinham um sono melhor. E eles viram que grande parte é porque o estado de Minas, você tem muitas pessoas que são religiosas e as pessoas rezavam antes de dormir. Então, assim, meio que você reza, se você acredita que aquilo te acalma, então você acaba tendo, sabe, se você tiver com problema, amanhã eu vou resolver, eu rezei, então eu vou ter uma ajuda, então acaba que aquilo, de uma certa forma, influi no seu psicológico, né, e você fica mais tranquilo.
Quando você tem uma parada quando você tem uma parada que é superior a você, você sente que você pode, entre aspas, jogar a parte da responsabilidade que você tem pra ela, então é uma parada que te acalma. É igual a criança quando ela tá na rua, por exemplo, brincando, e de repente ela se machuca e chama o pai, entendeu? É a mesma sensação.
É, a criança com medo de qualquer coisa. O que que a criança sabe que é mais foda que ela? Que tipo, é maior que ela, mais inteligente que ela, que tem mais poder que ela, tipo os pais. Então, se machuca, acontece qualquer merda, tá com medo de qualquer coisa, os pais. Conforme você vai ficando adulto, você vai meio que se igualando aos seus pais, tipo, por exemplo, eu tenho 18 anos, e se eu tô numa situação de medo, tipo assim, o que que eu vou fazer, o que minha mãe vai fazer que eu também não posso fazer,
sim,
sabe?
Verdade.
Num sentido mais ou menos assim. Então, quando você vai ficando adulto também, você vai falando, tipo, os pais vão perdendo essa potência, né?
Uhum.
De proteção e tal. E você fica, mano, na hora de uma merda dessa, você recorre a quem? Quem é mais foda que eu nesse assunto?
É verdade, verdade. Sabe?
E normalmente você acaba recorrendo à religião, qualquer coisa do tipo, né, meu?
E tem dois pontos aí que vocês falaram que eu acho que é muito sensacional. É muito interessante analisar. O primeiro ponto é a parada da falsa segurança, né? Que o Arieiro falou aí, do cobertor e tal. A falsa segurança, ela, tudo isso que envolve medo, etc., atua na nossa mente, cara, querendo ou não. Seja real ou não seja, atua na nossa mente. Uhum. Então, a gente tem algumas falsas sensações de segurança. Essa do cobertor é uma, é a parada de acender a luz, tá ligado? Quando a gente vê essas coisas transpostas, quando a gente vê essas barreiras caindo, a gente fica em choque, tá ligado? Por exemplo, muitos fenômenos, coisas não naturais, acontecem durante a noite. Então cria-se aquela parada de que, pô, a noite é foda, tá ligado? Meu, vem o dia e tal. E você fica com isso na cabeça, no seu subconsciente, desde quando você é criança. Quando você cresce, você leva isso pra sua vida. Então, essa parada a parada assustadora vem à noite e ela vai com você. Quando acontece um relato de um fenômeno desse durante o dia, essa sua proteção, ela quebra, entendeu? Você se sente assim, vencido. Você fala, putz, essa parada, ela me protegia. O dia me protegia, sabe? E agora nem isso não tá acontecendo. A gente vê um exemplo claro disso no Exorcismo de Emily Rose, no filme. O filme está rolando e tal, e aí, em um determinado momento, o padre começa a rezar. E a nossa falsa segurança dentro do filme, enquanto telespectador, é o quê? Olhar aquilo ali e falar, pô, o padre chegou. Ufa, a gente respirar, sabe? Porque o padre, ele tá ali pau a pau. A partir do momento que o padre começa a rezar pra ela, no celeiro, e ela começa a rezar junto com o padre, aí você fala, acabou, a minha segurança acabou, entendeu?
Meu Deus. Meu, é fudido. É fudido demais. E é que nem aquela parada assim, porque à noite, não adianta, mano, é biológico essa parada de você estar vulnerável de noite.
Sim, sim.
Você foi treinado por anos, sabe, pra ter o instinto de não gostar da noite, não gostar de coisas que você não consegue ver direito. E quando acontece de dia, é tipo assim, não, pera, onde é que tá a biologia aí? Por que que eu tô, sabe, por que que eu tô tão confuso sendo que tá tudo claro? Tá tudo tão claro assim, né?
Mas agora,
é foda, você fica num dilema osso, né, meu?
Mas agora, o Febrinho falou aí, por exemplo, do acender a luz, mas é sério, se eu tiver com medo à noite, eu falei aí que eu sou cagão pra caramba, eu não acendo a luz, cara, porque é o que a Grok falou. E se eu acender a luz e tiver alguma coisa do meu lado, cara? Eu sempre penso nisso. Eu não acendo. Eu fico com medo, mas fico no escuro, cara. Melhor não ver e ficar na dúvida do que ter certeza do pior,
cara. Se os olhos não vê, o coração não sente. Exatamente. O coração não sente. É igual aquela parada, você tá com o olho fechado ali, tomando banho. E você quer abrir ele muito rápido, mano. Você quer abrir o olho porque, mano, você não quer, você precisa saber, sabe? Só que é um momento tensíssimo na hora que você vai abrir o olho. Você já abre, olha pra todos os lados assim e você fica, caralho, e se tivesse? O que eu faria, né, meu? É foda.
Nossa, meu. Não, e agora a Grok falando do abrir o olho quando tá tomando banho, toda vez que eu for tomar banho eu vou ficar pensando nisso agora.
Sim, por meses ainda. Também.
Eu queria perguntar uma coisa pra vocês aqui, porque assim, eu falei, eu morro de medo de tudo, cara, mas eu gosto de sentir medo, sabe? Eu gosto de assistir filme de terror, eu gosto de ler história de terror. E assim, por exemplo, aquele dia que eu tô sozinho em casa, que tá chovendo, tá bem escuro, bem feio, eu gosto de assistir filme de terror nessa hora, sabe? Eu não sei, eu fico morrendo de medo, cara, às vezes eu não consigo dormir, mas é, cara, eu gosto, não sei, sabe? Eu acho que o medo é uma coisa que mostra que você tá vivo também, sabe?
É, eu sinto então, assim. Mas essa parada que a Arena falou, tem um estudo muito interessante, Arena, em cima disso aí, que é uma parada também de você não arcar com as consequências. Por exemplo, você assiste um filme e aí a galera vai lá no cemitério e apronta uma parada que obviamente vai ter uma consequência, né? E aí vem a parada sobrenatural. Você ali, enquanto o telespectador, você assistindo, você não tem que encarar a consequência, tá ligado? Você tá de fora da parada. Então, essa parada tem estudo em cima disso e é agradável, sabe? É agradável você poder aprontar e não encarar a consequência, tá ligado? Você vê a parada ali, é muito atrativo, sabe? Por isso que a galera gosta de ver filme de terror. Agora, você ir lá num cemitério, 3 horas da manhã, e gritar lá, ah, não sei quem, eu te dou minha alma, não sei o quê, já não é a mesma coisa, entendeu? Você já vai ficar com medo.
Mano, não. Aqui é um filme de terror, vai ver Big Brother, será? Vai ver A Fazenda.
Será
feliz.
Que tem... Será que tem alguma coisa... Será que libera adrenalina, alguma coisa assim? Porque se você for olhar as características, você sente a mesma coisa que você sente quando, sei lá, você tá numa montanha russa. Você tá com medo, sabe? Seu coração acelera, você sua frio, seu estômago fica embrulhado, você fica angustiado. Mas acaba e você fica tipo, caralho, foi foda, quero de novo. Só que esse medo de quando você tá sozinho, terror, sei lá o quê. Meu, seu coração acelera, seu estômago fica mal, você sua frio. Mas eu não sei, mano, eu não consigo sentir aquela adrenalina, sabe? Eu fico bem angustiada, mano. Porque a montanha-russa acaba, você desce dela, você fala, mano, tô vivo, acabou, sabe? Tipo, ninguém vai me obrigar a entrar na montanha-russa de novo. Foda-se, sabe? Já foi. O filme, o livro de terror, o filme de terror, a situação sobrenatural, é tipo assim, eu passei por isso. Mas não foi eu que escolhi passar por isso. A montanha-russa, eu escolhi entrar lá e zoar. Passar por uma situação sobrenatural eu não escolhi, tá ligado? Então quando acaba, você não sabe se, tipo, se acabou mesmo. Você não tem controle sobre a situação. Isso que é foda, velho.
Não, mas assim, é aquela coisa, o filme de terror, a montanha russa, ou até ir no cemitério, é uma coisa que a gente tem um medo, mas a nossa cabeça diz que aquilo não existe. Então é um medo meio controlado. Porque ninguém, por exemplo, vai numa boca de fumo à noite e sai gritando, duvido que o traficante me mata, sabe? Uma coisa assim, que é um medo que você sabe que pode acontecer, você não faz, cara.
Exato.
É uma coisa, você tem medo é controlado. Mesmo.
É a parada da certeza, né? A certeza e a dúvida. A gente tem ali, exato, a certeza de que algo vai acontecer. A gente tem a dúvida, sabe? Pô, se eu fizer tal parada, será que vai acontecer de fato? E às vezes na dúvida, muitas vezes na dúvida é melhor você falar, não, deixa quieto. É.
Verdade.
Como eu disse na minha abertura, várias paradas que eu vou citar aqui, o que aconteceram comigo, eu não tenho como falar, ah, foi um fantasma, foi um espírito, sabe? Não tenho como provar isso, mas certamente, eu sei lá, cara, é muito provável que, eu não sei, não tem um nome, eu chamo de fenômeno, sabe? Aconteceu um fenômeno, aconteceu uma parada fora do comum, uma parada não explicável cientificamente, ou whatever. Aí tem um amigo meu, um mendigo, já citei aqui no cast muitas vezes, e a família do mendigo tem uma, não é uma chácara, né, não é nem uma fazenda, seria uma pequena fazenda aqui em uma cidadezinha chamada Morungaba, fica aqui perto de onde eu moro, e lá tem uma casinha e tem um terreno fora assim, tem umas árvores, tem alguns animais, mas não é muito grande, sabe, a gente ia lá pra passar o tempo, ficar lá de boa e tal. E aconteceu uma parada, um dia, que foi muito, muito, muito tenso. E, inclusive, eu até dei uma... parei de ir lá um tempão, né, por causa disso aí. A gente foi pra lá, pra ficar na casa, foi uma galera, umas 10 pessoas, 15 pessoas. Foi uma puta de uma galera, porque ia ter festa. E era todo mundo responsável, né, vamos dizer assim, 17, sei lá. Mas tinha uma criança só. No meio da galera. Que era um molequinho.
Ai, cara, criança
que era
é foda.
Filho. Ele era filho do tio do mendigo. Ou logo ele era primo do mendigo. O que acontece, cara? Esse moleque, ele era muito quieto. Ele era um moleque extremamente quieto que quase não falava com ninguém. E a gente já conhecia ele, no Deus Israel. A gente já conhecia ele, então a gente nem ligava, sabe? Deixava o moleque quieto lá. Às vezes ele vinha encher o saco, a gente dava um pouco de atenção, mas ele realmente não gostava muito de trocar ideia. Cara, resumir pra não falar muito grande, no terceiro dia lá a gente foi dormir. E quando a gente acordou de manhã, tava um bafafá desgraçado na cozinha. E a gente foi lá saber o que tinha acontecido. E aí a mãe do mendigo falou assim, vai lá na sala e dá uma olhada na porta, como é que tá. A gente foi lá e deu uma olhada na porta. Na porta não tinha nada. Mas no chão, cara, tinha os tipo como se fossem os pezinhos, sabe? Como se tivesse pisado na lama. Como se pisou na lama. Ai, e entrou, caralho, dentro de casa. Nossa. E era pezinho de pequeno, de criança. E aí começou o pessoal a conversar. E tipo, eles tinham trancado a porta. E tinham trancado a porta do quarto. O moleque Israel, ele tinha dormido lá com o tio do Guilherme, o Binho. E lá tava trancado também, tá ligado? Não tinha como o moleque ter saído. Ai, e feito essa parada. E a porra dos pezinhos entrava pela sala e subia no, tipo, pela escada, sabe? E na metade da escada parava. E outra parada que foi fora também, que a mãe do mendigo falou que quando foram lá ver o Israel e tudo mais, pensando que era ele, né, obviamente. A hora que foram lá ver, o pé dele tava limpo. Então, deduziram assim, tipo, porra, não tinha como, moleque, limpar o pé. Até procuraram um pano, alguma coisa, mas não tinha, tá ligado? Aí ficou...
Caraca, velho.
Foi chato. Foi um medo diferente, tá ligado? Foi um medo tão impotente. A gente se sentiu impotente e, ao mesmo tempo, a gente se sentiu, sei lá, idiota. Porque a gente não tava conseguindo explicar uma parada que tava acontecendo ali. E ninguém queria assumir o que tinha acontecido de fato, tá ligado? E tinha um cara que era o caseiro, tomava conta lá, já começou a viajar e contar um monte de história lá. E o pessoal foi ficando mais nervoso, tá ligado? Aí o tio do mendigo falou, não, gente, vamos embora. Porque se a gente ficar aqui vai ser pior, tá ligado? Então, aí nesse mesmo dia, cara, a gente já foi embora. Uhum. E aí, numa outra ocasião, eles retornaram lá na casa. A casa ficava lá com o velho o dia inteiro. O cara era tipo um caseiro. E eles retornaram, dessa vez eu não fui. Eu já tava com um cagaço gigante. E eu fiquei pensando nessa parada vários dias. Eles voltaram lá, levaram Israel novamente e aconteceu a mesma parada. Aí passou, tipo, duas semanas,
meu Deus.
A mãe do Guilherme falou, cara, vamos vender, porque não é bom, sabe? O que tá acontecendo ali não é bom, então vamos vender e já era. E acabaram que venderam a parada. Uhum. Mas foi muito tenso, cara, foi muito tenso. O medo que a gente sentiu foi um medo tão diferente.
Caramba.
Um medo tão real que não dava nem pra tentar descrever.
Cara, é aquela coisa que você não tem explicação pra aquilo, né? Que o Febrinho falou mesmo. Não digo que é fantasma, mas não tem explicação pra o que aconteceu, sabe?
Exatamente.
É tenso demais.
Isso é foda. Às vezes você quebra a cabeça, você busca a explicação do acontecido, tá ligado? E quando não chega, uhum, velho, é foda, é tão frustrante que faz você, puta que pariu, sabe? O que aconteceu, mano? É muito bizarro, cara.
É foda, foda, cara. Isso que o Febrino falou de criança aí, eu tenho alguns amigos que são espíritas e, como eu falei, a minha avó, que dizia que via muitas coisas também, e todo mundo diz que a criança tem uma abertura maior, né? Quando você é mais novo, você tem é como se você fosse crescendo e se você não trabalha isso, vai fechando essa janela que você tem com o sobrenatural, né? E na casa de uma das minhas avós, tinha um quadro, eu vou deixar o link aqui no post. O quadro que é conhecido como o Chorões. São vários quadros de um mesmo pintor, que é sempre uma criança chorando. Assim.
Ai, tinha na casa da minha avó. Escroto.
Cara, esse quadro, ele por si só tem vários, mas são todos muito assustadores, assim, né? Porque é dá medo só de olhar pro quadro, assim, realmente. E tem duas histórias aí. Uma é que o pintor pintou as crianças de um orfanato e depois esse orfanato pegou fogo. E a outra é que ele fez algum pacto com um demônio. E o que acontece é que, por exemplo, tinha na casa da minha avó, tinha na casa da avó da Grock, e esse quadro tem pra tudo quanto é lado, sabe? Assim, tem esse tipo de quadro, as crianças chorando. E o que diziam, sim, é que na casa da minha avó tinham dois quadros, um menino e uma menina. E o que diziam é que se você pegasse um dos quadros e fosse tampando com um pano aos poucos, você via no outro quadro uma manifestação de alguma coisa. E lógico que criança,
caralho,
a gente descobriu isso. Uma vez juntou eu, a minha irmã, uma prima e um primo. E a gente tinha, eu era o mais velho, eu tinha aí perto de 10 anos, 11 anos. E a gente tentou fazer essa brincadeira. E é sério, assim. É aquilo que eu falei. Pelo medo você vê coisas. Então pode ser que eu vi por medo. Mas eu e uma prima, enquanto a gente ia tampando o quadro do menininho, no quadro da menininha a gente via claramente a sombra no pescoço dela ia ficando mais escura. E formava como se fosse um lobo ou um cachorro mordendo o pescoço da menina, cara.
Meu Deus do céu.
Sério, a gente foi fazendo aquilo, cara. E, meu, quando a gente chegou no meio do quadro, assim, eu parei. Eu falei, não, não quero fazer mais isso. E a minha prima, eu também não. E a minha irmã e o meu outro primo não viram nada. Mas eu e a minha prima, a gente viu. E a gente contou. E a minha avó tirou o quadro, assim. Eu sei que ele ainda tá na casa da minha avó. Tá lá, guardado e tal. Há pouco tempo, eu perguntei pra minha mãe. Ainda falou que ele tá guardado. Mas que depois daquilo que aconteceu com a gente, a minha avó tirou o quadro. Não quis mais ter o quadro à mostra lá, assim, cara. Mas foi uma das experiências mais terríveis que eu tive na vida.
É muito foda.
Nossa, ela tinha que ter colocado fogo nessa merda, mano.
É, cara. É tenso demais, né?
Louco.
Tem uma parada que eu acredito muito, eu até conversei com a Kel sobre isso e com algumas outras pessoas, que é a parada da energia, né? E a energia, ela é cientificamente comprovada, né? Então eu creio muito nessa parada de energia, energia negativa e etc. E quadros, cara, como a Ariana comentou aí, tem muito dessa parada de energia, tá ligado? Até pelo,
nossa, verdade.
Pela substância que eles utilizavam pra fazer as pinturas e etc, né, cara? A colorização das tintas e tal. Algumas substâncias que alteram o campo magnético e etc. E essa parada, ela realmente existe. Essa parada da energia nos quadros. E isso, cara, altera muito, sabe? O que você vê ou o que você não vê no quadro, ou interpreta daquele quadro, etc. E só que aí a gente volta naquele mesmo ponto de realmente não saber como explicar a parada, tá ligado? E aí você não sabe, por exemplo, isso aí que aconteceu com a Ariera, você não sabe explicar e realmente deixa você confuso. E a confusão é foda, não. Cara.
Cara, eu lembrei de uma agora. Na minha cidade lá, tinha uma casa que foi demolida há muito tempo. E a minha mãe conta, eu lembrei disso agora, eu tô todo arrepiado, cara, puta que cagaço, que aquela casa, ela tinha várias pinturas por dentro da casa, assim, imagem de anjos, de flores, esse tipo de coisa, e quando eu era bem pequeno, a casa já tava, sabe, a casa abandonada e tava caindo, tinha caído o telhado já e tal, mas quando você passava pela rua, você via aquelas pinturas na parede, e a minha mãe falava que eu era bem pequeno, ela falou que eu não passava na frente da casa, que quando a gente tava andando na rua, que eu começava a chorar desesperadamente, olhava pra casa e chorava e gritava, e ela tinha que atravessar a rua comigo, porque naquela rua, na frente da casa, eu não passava. E eu falava que eu não queria passar por causa das imagens que tinha, da coisa que tinha na parede, e eu não queria passar, cara. Lembrei disso agora, velho.
Que isso, mano.
Muito foda essas paradas, mano.
Aqui em casa, tipo, a casa ela não é muito antiga, né? Porque ela foi construída em mutirão. Então, ela foi construída mais ou menos na época que a minha mãe ficou grávida de mim. Então, sei lá, só que um ano, meu pai e a minha mãe vieram morar aqui em 1993. E dessa época do mutirão, tinha uma vizinha, né? Eu não lembro o nome dela, porque eu também não era muito pequena, não vou lembrar. Uhum. Ela diziam que ela mexia com essas paradas de macumba, não sei o que e tal. E ela não gostava da minha mãe, por algum motivo bizarro. Acho que é porque quando teve essa parada do mutirão, ela tava grávida, não podia trabalhar e tal, aí deu uns rolos e tal. E um certo dia, um determinado dia, meu pai tava lá arrumando o quintal e ele encontrou um saco branco. Um saco, sabe? Tipo, como se tivessem jogado, assim. Uhum. Aí ele pegou e foi abrir o saco branco. E tinham 3 gatos mortos lá dentro.
Ai, que horror.
Caraca.
E acho que era um filhotinho, tinha um gato preto e um gato branco. Aí ele falou que tinha, que o gato tava, os 3 gatos estavam abertos e tinham umas paradas dentro. Provavelmente uma parada assim de simpatia, sei lá. Uhum. E aí ele falou que, né, que desde então, aqui em casa, sabe, depois de um tempo começou a aparecer umas coisas estranhas. Minha mãe falou que quando eu era criança, ela dizia que eu tinha uma amiga imaginária chamada Lina. E que às vezes eu tava sozinha, ela olhava pra mim, eu tava lá brincando com a boneca. Ela falava, o que você tá fazendo aí? Aí eu falava, eu tô brincando com a Lina. Ela falava, a Lina é a sua boneca? Eu falava, não, mãe, a Lina tá aqui, ó, do meu lado. Então, e ela falava que eu falava isso com muita convicção.
Nossa, foda.
Que merda.
Puta que pariu.
Aí aconteceu um monte de coisa. Por exemplo, teve uma vez que a minha mãe, eu era pequenininha ainda, devia ter, sei lá, um ano, sabe? Idade pra que comece a engatinhar, sabe?
Uhum.
E, assim, minha mãe, ela tava arrumando lá, porque a minha casa mora num sobrado, né? Então tem a parte de baixo e tem as escadas e tem os quartos lá em cima. Só que quando eu era pequenininha, minha mãe não queria ficar, porque eu era pequenininha e tava engatinhando, ela não queria ficar lá em cima, porque ela tinha medo que eu descesse, caísse da escada, alguma coisa assim. Então ela deixou o berço e a cama, tipo, no andar de baixo. E aí teve uma vez que ela foi na feira, me deixou sozinha, assim, na sala. E ela falou ela falou assim que eu tava dormindo e ela não queria, sabe, me levar junto. Aí ela e a feira, tipo, rapidinho daqui de casa, 5 minutos e já tava lá e ela é rapidão.
Uhum.
E ela foi e falou que quando ela voltou, o berço tava vazio. E não tava. Eu achou que tinha entrado alguém, não sei o quê. E ela falou que escutou um choro. E o choro vinha do andar de cima. Ela falou que subiu. Foi subir. E ele falou que eu tava lá no topo da escada, parada sozinha. E ela não sabia como que eu tinha descido do berço. E nem como que eu tinha subido a escada. Ela falou que eu simplesmente tava lá. E ela, até hoje ela não sabe como que eu consegui. Se eu desci.
Eu sei. Foi a Lina. Foi a Lina que levou você pra lá. Eu
engatinhava assim, mas só no chão. Então.
A Karen falando dessa parada de macumba e tal, né? Eu tenho a infelicidade de ter algumas pessoas da família que, como é que posso dizer, mexe com esse tipo de coisa e às vezes me convidava pra ir pra lá, tá ligado? Não que a infelicidade é que a religião das pessoas sejam isso, do negócio de macumba e tal. A infelicidade era que eu ia pra lá e eu não queria ir. E realmente, cara, chamava e aí eu ia de gaiato e eu sempre tive uma sede maldita de conhecer coisa nova e de pesquisar e etc. E eu sempre ia, né?
Curiosidade questionava... é foda, mano.
É foda, cara, é foda. E eu sempre fui um cara muito questionador. Eu sempre questionei muito essas paradas, tá ligado? De religião e etc. Até hoje eu questiono bastante. Só não saio falando por aí pra não dar treta, mas... Nesse dia específico, teve uma puta de uma churrascada durante o dia, né? E à noite ia rolar a parada, né? E nesse dia, cara, eu presenciei pela primeira vez uma pessoa muito próxima a mim, não sei como dizer, recebendo uma entidade, sabe? Sendo possuída por uma entidade lá, algo do gênero. E, cara, foi uma experiência completamente única e que eu nunca vivi novamente, pretendo nunca viver outra vez, mas foi realmente muito único. E os tons da situação, eles mudam de uma maneira tão rápida que a sua mente praticamente não consegue acompanhar, tá ligado? Essa pessoa, ela é muito próxima a mim mesmo, apesar de a gente não se dar muito bem, e ele tava em pé do meu lado, assim, eu tava sentado no sofá, tinha uma galera na sala, ele tava em pé do meu lado, bebendo cerveja, já tava muito bêbado. Inclusive, é uma parada que depois eu fui pesquisar e eu descobri que quanto mais bêbado a pessoa que tem contato com esse tipo de entidade e tal, né, mais ela facilita o espírito a entrar no corpo e etc.
E também
abre o canal, né?
E também, até mais, ela atrai mais, né? As entidades, seja o espírito, a entidade no candomblé, no Umbanda e tal, exatamente. Né? Ele atrai as entidades que têm uma relação com aquele vício, né?
Momento pra todo mundo aqui parar de beber e tal.
São os cavalos, né, que eles chamam. Fulano é cavalo do espírito tal, ciclano.
Sim, sim.
E essa pessoa, ela imediatamente mudou, cara, de uma forma muito drástica, tá ligado? O rosto, cara, era praticamente outro rosto, sabe? Eu fiquei um pouco assustado antes da parada começar, porque eu já fui sentindo que alguma coisa estava mudando, tá ligado? E depois eu ouvi eles chamando lá o nome, que era Sete Flechas, e depois eu fui pesquisar e realmente esse espírito Sete Flechas, ele existe de fato. E é do candomblé e da Umbanda e etc. E ele é um espírito guerreiro. Então, às vezes, ele vem pra dar sermão e pra comer o rabo das pessoas, vamos dizer assim, né? Ele começou a conversar com as pessoas e eu tava muito assustado mesmo, cara. E ele foi conversando e dando conselho e comendo o rabo de um de outro. Ó, você não fez isso aqui. Isso aqui é outra parada. A voz era muito diferente. E começou a pedir pinga. Caralho. E foi bebendo pinga de uma forma inacreditável, tá ligado? E a situação começou a ficar meio tensa, porque algumas pessoas estavam ficando meio exaltadas. Voltadas, tá ligado? E começaram a bater de frente com a pessoa que tava falando ali, que já não era mais meu parente, creio eu.
Caralho.
As paradas foram ficando tão exaltadas que uma outra pessoa da minha família, cara, e aí foi que realmente eu fiquei assustado, que eu chorei. Eu não consegui me conter. Desceu uma entidade.
Caralho.
Posteriormente, eu fiquei sabendo que o nome é Preto Velho. Eu não sei a história, mas dizem que é bem famosa, sim. E etc. Uma das maiores e tal. E tava do meu lado, do meu lado. Quando a pessoa recebeu, mudou lá a fisionomia e tudo, arqueou as costas imediatamente. Isso foi muito assustador, cara. Se abaixou assim, caraca, de uma forma muito... pôs a mão assim no sofá e tava de tênis, né? Tava com tênis e meia e tal. E botou a mão no meu ombro assim e falou com a voz bem característica, bem fininha, bem cansada. Tipo, tira a sandália aqui, filho, tira a sandália aqui. E eu fiquei um pouco com medo, né? Eu olhei pra uma outra pessoa lá que já era mais experiente, ela falou, tira, tava falando de tirar e tal. Fui lá e tirei o tênis, né, cara? Tirei os dois tênis, tirei a meia, tudo, aí ficou de pé no chão, tá ligado? Aí ele falou, não, calma, todo mundo, que eu vim pra apaziguar. E esse segundo que tinha chegado,
que isso, mano?
Ele transmitia uma paz, meu cara. Uma calma que era assustadora.
Caramba.
Porque dava pra sentir o outro sendo acuado, sei lá, tá ligado? Eles em nenhum momento eles
caralho,
não falou com o outro.
Briga de espírito, assim, mano.
Que foda.
Foi meio
tenso, mano.
Uma parada de respeito, sabe? O outro meio que respeitou esse daí. Eu não entendi muita coisa. Eu tava chorando muito também. Tinha bebido nada, eu era novo pra caralho.
Caralho.
E vim pra apaziguar, não sei o quê. Aí pediu frango, e aí serviu frango pra todo mundo, mandou todo mundo comer frango. A janela
nossa,
da Glock.
Nossa, cara. A janela da Glock agora tá de mal.
Tá foda, né? Meu Deus.
A Kelly se cagou lá.
Meu Deus. Tá, a janela tá foda, tá complicado.
Mas aí a primeira entidade, né, vou chamar assim, que chegou, sentou no sofá, continuou bebendo pinga durante um tempo, pediu cigarro, fumou e meio que encostou assim e adormeceu, tá ligado? Quando adormeceu, passou, sei lá, um minuto, voltou normal, já era pessoa e tal, vomitou, porque realmente bebeu pinga de uma forma muito... sei lá, cara, inacreditável, muito rápido, sabe? Bebeu muita pinga assim mesmo, tipo, uma garrafa e meia, de uma hora pra outra. E aí vomitou pra caralho, toda aquela pinga, vomitou comida que tinha comido do churrasco e tudo mais, e não tava lembrando de muita coisa. E a segunda, que era a outra pessoa que recebeu a entidade que veio pacificar e tudo mais, aí que foi muito assustador, que quando ele voltou ao normal, ele tava sentindo muita dor nas costas, tá ligado? De uma forma que ele não tava conseguindo ficar em pé, cara.
Uhum.
Ele tava completamente consciente, mas as costas doíam tanto que ele não conseguia se mover. E realmente, do jeito que tava arqueada as costas, enquanto a parada tava rolando, tava muito assustador. E realmente, quando voltou...
Caralho, mano.
Apaziguou de um jeito assim, que tipo, a festa continuou, sabe? Pra as pessoas que estavam ali, eu não tô querendo aqui ofender a fé de ninguém, por favor, pelo amor de Deus. Mas acho que é uma coisa habitual, tá ligado? É uma coisa corriqueira que acontece no dia a dia, sei lá, quando rola esse tipo de coisa. E realmente eu fiquei assustado pra caralho. E eu prometi pra mim mesmo que nunca mais eu ia nessa parada. E depois eu fui convidado, não por uma pessoa, mas eu fui convidado por outra parada, através de uma pessoa, né? A pessoa chegou na minha casa e falou, ó, tá te chamando pra ir lá e tal. Eu falei que eu não ia. Ele falou, não, mas não é ninguém daqui, meu é Deus. Outra parada e tal. E eu falei, putz, cara, eu não vou. Desculpa. Aí ele falou que queria mandar um recado e etc. Eu falei, não vou. Aí eu acabei que não fui
que
e tal.
Que isso, mano.
Foi muito tenso, cara. Foi muito tenso.
Caramba, velho.
Nossa, e é foda. E aí você pensa, né? Te chama e você fala, mano, beleza. Eu não vou porque eu não quero passar por aquilo de novo. E se eu não for? Mas e se eu não for, vai ter consequência ou não, sabe?
Uhum. Exatamente, cara. É a parada da incerteza, né? A incerteza bate novamente.
É.
Aí é aquela parada da consequência, né, cara? Eu querendo evitar a consequência de ir, falei, não, não vou não. E não fui de fato.
Caramba, velho. O Febrino falou isso aí, tem um amigo meu que ele morava, a família dele ainda mora, mas ele morava na minha cidade, era perto de uma área que tinha um terreiro. Eu não sei se é de Candomblé, se é de Umbanda, tá? Mas ele morava próximo do terreiro e ele falou que assim, quando a galera começava a cantar as músicas, ele ouvia do quarto dele na casa dele, né?
Uhum.
Então, ele falou que assim, você acaba acostumando com aquela música. E um dia ele tava no quarto dele e começaram a cantar no terreiro, fazer alguma cerimônia e tal. E ele começou a repetir a música no quarto dele. E cara, ele falou que ele tava assim, cantando aquilo, cantando, sem saber muito bem o que ele tava cantando, sem pensar. Ele ouviu batendo na janela do quarto dele, assim. Aí ele falou que ele parou assim e falou, não, acho que é besteira, né? Aí ele voltou a fazer o que ele tava fazendo e começou a cantar de novo a música. Aí ele ouviu batendo de novo na janela dele, assim. Ele olhou pela janela, não tinha nada daquilo. Só que ele falou que ele ouvia claramente uma risada do lado de fora da casa. E assim, ele falou pra mim, eu olhava pela janela e eu não tinha nada lá fora. Mas eu ouvia a risada como se tivesse alguém ali do lado de fora, logo atrás da janela, assim. Aí ele falou que ele voltou pro quarto e rezou, que ele não queria ver o que é que fosse, sabe? Ele pediu desculpa se eu chamei sem querer, mas eu não quero, foi sem querer e tal, pediu desculpa e tal, e aí a risada passou e aí ele não viu mais nada, assim, cara.
É muito foda, cara.
Essa é tensa.
Esse tipo de coisa realmente... Eu não tenho religião. Acredito em Deus, acredito que existe um Deus, mas não tenho religião. Mas realmente, quando acontece esse tipo de coisa, sei lá, cara, não tem muito o que fazer. Se apega a Deus e etc. Ou reza, ou faz alguma coisa, porque realmente... O medo que você sente, o espanto, é indescritível, cara. É uma parada que...
É verdade, cara.
Às vezes a gente tenta falar aqui, né? Mas a gente não consegue. Tipo, lá naquela parada que eu falei, eu tava com tanto medo que eu chorei. Simplesmente comecei a chorar, porque eu não tava, sabe?
Sim, isso.
É indescritível, cara.
É sempre aquela coisa, não adianta, o emocional fica em cima da razão e não interessa quais são as explicações que você busca para aquilo, de falar, não, é isso, e aí vem o emocional em cima, né? É foda, né?
É, essa é a verdade.
E eu tenho amigos que são ateus e etc, e que tipo... inclusive um deles fala uma parada que é meio hipocrisia, mas é bem interessante. Ele fala que ele não acredita nessas paradas, etc, mas que ele sabe rezar todas as rezas possíveis, tá ligado? Porque se algum dia ele for precisar, ele sabe o que fazer ou como rezar, etc. Sim, sim. E é foda, cara. Né? Na hora do medo, o bicho pega.
É verdade.
Ai, meu, foda. Não, então, já que tá no clima que vocês estão falando dessa parada de... Né, não vou falar no sentido pejorativo, né? Mas vocês estão falando dessa parada de macumba. Eu não sei o nome. Eu acho que é esse o nome mesmo, né?
Ah, pode chamar de macumba mesmo. O que vale é a intenção. Você não tá com intenção de ofender, então...
Não, então, né? Foi aquela coisa, né? Tava todo mundo... Galera foi pra praia, né? Casa de praia da vó do amigo meu. Fica lá em Caraguá. Aí foi todo mundo tal, só que essa casa da praia, ela não fica, tipo, no centrão, assim, perto da praia. Era até um rolezinho pra chegar na praia, tinha que pegar busão e tal. E aí, era uma ruazinha bem pro final, assim, quase passando pra outra cidade. Então, era, tipo, rua de terra, batida, cheia de buraco e tal. Foi uma casa lá, né? Até grande e tal, foi mó galera. Aí a gente foi e, tipo, perto, assim, era, meu, tinha o quê? Umas três casas naquela rua. Essa casa, mas, tipo, umas duas do lado, assim, uma na frente, sei lá. Era bem pouco. E tinha um puta de um terreno baldio, assim, bem em frente, né? Bem grande, assim, meu, puta mato e tal. E nessa viagem, foi a galera, só que a mãe desse meu amigo, né, já tava lá. Tava ela com uma tia também, porque foi esse meu amigo, primo dele. Então tava a mãe do meu amigo, a mãe do primo dele e tal. Então tava a mãe dele, a tia dele. Elas foram lá antes, né? Porque elas estavam curtindo a praia lá também, então elas foram lá e ficaram na mesma casa que a gente, né, e tal. Então, a gente ficou naquela parada assim, mano, vamos beber, não sei o quê. Só que não podia beber na casa, porque é aquela parada, pô, mano, a mãe dele está aqui e tal, né, não dá. E a gente não ia também sair beber na rua, né, porra, perigoso, zoado, né. Então, a gente, não, vamos beber, não sei o quê, não sei o quê. É lógico que alguém levou as paradas na mochila, né, óbvio. E aí, mano, não, vamos beber, não sei o que lá. Aí a gente falou, não, vamos sair, falar que a gente vai lá pro centro, porque tinha aqueles parque itinerante, sabe, essas coisas? Tinha uns rolezinhos pra fazer na cidade. A gente falou, não, vamos falar que a gente vai sair e tal. A gente entra nesse terreno aí na frente, bebe, tá aqui perto, assim, tipo, não é perigoso, né, mano? Tá em frente à casa aqui, a gente bebe aí e tal, fica de boa e volta como se nada tivesse acontecido, né? Firmeza, fomos lá, né, mano? Geral, pegamos as coisas. Beleza, entramos lá. E, tipo, na parte da frente, o mato era mais baixinho, assim. Dava pra pisar normal, que eu acho que as pessoas capinavam na frente ali pra não entrar muito bicho nas casas, não sei. Então, a parte da frente, você era, tipo, uma graminha normal, tal. Você entrava por um portãozinho, né? E, só que lá no fundo, meu, era uma grama alta até, assim, né? E aí, tipo, a gente foi e tal, e, meu, nessa rua aí tinha muito cachorro, assim, de rua, né? Ou até o cachorro dos vizinhos, mas ficava solto, porque a ruazinha ali era bem paradona mesmo, né? Então a gente entrou lá e entrou um cachorrinho desse aí com a gente. Mas ficou lá, whatever, um cachorro. E a gente lá, tal, bebendo, não sei o que, zoando. E aí, mano, esse cachorro me para e começa a olhar fixo. Sabe quando o animal para, assim, começa a olhar fixo pro lugar? Nossa. Né? Tipo, que nem gato faz.
Meu Deus.
Mano, e esse cachorro parou. Mas a gente, tipo, ah, né, foda-se, cachorro, né? E aí a gente, tipo, o cachorro parou e ficou olhando fixo lá pro fundo, lá pro mato, né, meu? E começou a latir. Latir, 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 latir. Mano, não parava, não parava. Latia, 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 latia fixo, mano. Paradinho no lugar. lugar dele, velho. Latino, latino, a gente, caralho, mano, correto. E aí, nossa mente juvenil, a gente pensou, mano, tem alguém no mato. Sei lá, o pessoal putaria, assim, a zoeira qualquer. Mano, tem alguém no mato e, tipo, a gente chegou aqui, os caras não tem como sair, sei lá, o cachorro viu. Vamos lá ver, né, o que que é. E quando você tá em galera, mano, você toma coragem. Se qualquer um de nós estiver sozinho ali, primeira coisa, não, vambora, tá, tchau. Mas não, tá junto, né, vamos lá ver que porra é essa. E aí a gente levantou e foi indo lá, né, e o cachorrinho veio vindo com a gente. Aí ele, tipo, veio vindo e tal. E a gente chegou lá, tipo, no mato, assim, né, mano. E tinha, tipo, um pano cobrindo umas paradas, tinha um... Dava pra ver uns relevinhos, assim, tinha um pano lá, uma lona, sei lá, qualquer coisa. Aí a gente pegou, não, vamos ver, que porra é essa aí, né, tal. Mano, no que a gente levanta, tem, tipo, meu, galinha morta, vinho, não sei se é vinho, tinha alguma coisa lá, sabe? Que tem vela, todas essas paradas. Mano, e no que a gente levanta, essa, pô, o cachorro sai a milhão. O cachorro sai correndo, velho. No que a gente levanta a parada, levanta a lona que tava cobrindo, o cachorro... Mano, que sebo. Saiu, mano, vazado pelo portãozinho. Latino tal, saiu correndo. A gente, mano, vamos embora. Joga as paradas aí, vambora. A gente voltou pra casa, todo mundo cara de cu, né, mano? E não podia comentar nada lá dentro.
Uhum.
E, meu, ficou por isso. A gente nem comenta, velho. Mas te falar, ali fechou, mano. Que não passava agulha, velho.
Caramba, velho.
E o tenso que não foi, tipo, nem a parada, porque a gente pensou assim, pô, o cachorro, sei lá, sentiu o cheiro da galinha morta, né, qualquer coisa do tipo.
Sim.
Só que o tenso não foi o cachorro latir, a gente ir lá e ver que era macumba. O tenso foi levantar a lona que tava cobrindo aquilo
e
o cachorro vazar, velho. O cachorro vazar, sim. Vazou. Pô, correndo, velho.
Cara, isso
foi sinistro, velho. Foi louco. E mesmo que a gente tivesse no coletivo, né, naquela parada, assim, tava todo mundo zoando até o cachorro sair, né? Quando o cachorro foi, a gente falou, não, foda-se, vamos embora. Uhum.
É foda. E aí fica também o climão, né, cara? Que é a parada da não aceitação, a tentativa de explicação e tal. Que ninguém vai falar, pô, aconteceu,
ninguém,
né?
Ninguém gosta de falar.
Uhum. Outra coisa também é aquilo, quando acontece com você e você tá sozinho... Ou quando um amigo te conta o que aconteceu com ele, é uma coisa. Agora, quando tem uma galera junta e todo mundo vê e todo mundo se toca que aquilo é um tanto quanto estranho, cara, isso é muito pior. Porque, sabe, você olha pro lado e o cara olha e fala, eu também vi, sabe?
Porque,
tipo, nessa história da Grok, tá igual sozinho, a minha com a minha prima, sabe? É, cara.
É, porque você tá sozinho, você fala, meu, pode ser uma coisa na cabeça, de boa. Uhum. Mas como assim a cabeça de todo mundo que tava ali errou? Entendeu?
É, isso é verdade, isso é foda.
É foda, mano. É complicado.
Difícil mesmo, cara.
Tô com muito cagaço. Então, mano, das paradas aí que o Areira falou do quadro da vadeira de criança, eu lembrei muito do meu irmão, meu. Que quando ele era criança, ele era bebezinho, assim. E, tipo, de noite, ele ficava parado e, sabe? Ele começava a chorar, mas não era aquele choro de dor, sabe? Ele parava e ficava olhando pra um canto fixo do quarto e ficava chorando sem parar.
Sem parar.
E aí, às vezes eu ficava de madrugada com ele. Minha mãe não aguentava, assim, e dormia. E ele ficava chorando por horas, assim, se deixasse.
Nossa.
Olhando pra um canto fixo do quarto e chorando. E aí, toda vez que chovia aqui em casa, nesse canto específico que ele olhava, que ele ficava olhando, começava a vazar água do teto, meu.
Ai,
e a gente olhava.
Caramba.
Olhava lá no lá em cima, no forro, e, tipo, tinha lá um buraco no telhado, mas era, tipo, do outro lado, sabe? Não era pra vazar naquele canto. E toda vez que, sei lá, aconteceu alguma coisa assim, ele começava a chorar. E era direto. Até que a gente deixou mudou o quarto, né? Foi pro outro quarto.
Nossa,
né? Beleza.
Caralho.
Aí, não é, aí beleza, né? A gente mudou de quarto e ele parou, assim, simplesmente parou de chorar. Não chorava mais. Dormia antes.
E quem foi pra esse quarto aí, mano?
Febrine. Quando vai lá visitar.
Eu fudendo, vai se fuder. Só que a a Kel falou, eu já contei essa história pra Grok, pra Kelly também, do gatinho que eu tinha. E cara, esse gatinho que eu tinha, ele era muito bizarro. A gente morava num sobrado, né? E aí tinha o quarto da minha mãe, de um lado do corredor, e tinha o meu lá na outra ponta. E no meio do corredor tinha a escada. Então, cara, direto, minha mãe tava lá dormindo, quarto do escuro, mas a porta aberta. E ele ficava olhando pra porta, naquela posição, assim, de caça, sabe? Do gato, que ele fica bem olhando, assim, pra parada, fixa. E com as pernas contraídas e mexendo as omoplatas, assim, cara. As costas pra cima e pra baixo. Caramba. Direto ele ficava nessa pegada. E, tipo, ele não avançava e nem saía fora. Ele só ficava ali, fitando e nessa pegada, tá ligado? E aí, meio que eu via, mas eu nem ligava. E teve um dia de madrugada, cara, tava jogando videogame, aí eu desci na cozinha pra pegar alguma coisa pra comer e tal. E quando eu voltei, eu vi ele lá em cima, cara, olhando assim, tá ligado? Desse mesmo jeito, pro quarto da minha mãe. Era sempre o quarto da minha mãe, cara. Ele nunca olhava pro meu quarto, e era tipo nas extremidades do corredor. Era um corredor idêntico, assim, de um lado pro outro, tá ligado? E os quartos também eram iguais. E nunca, cara, olhou pra lá. E eu ficava olhando, e nesse dia que eu fui de madrugada, que eu realmente vi ele lá. Aí eu olhei, né, cara, pro quarto, assim, aquela porta meio aberta, meio fechada, escuridão fodida, tragando a luz toda que tinha no corredor, cara, pouca luz. E sabe quando você olha pra parada preta e não sei se a sua mente desenha um contorno? Ou você vê um contorno de fato, não sei o que acontece. E você sente aquela parada assim, cara, na nuca, nas costas, assim, na espinha. E você fala, putz, tem uma parada aqui que não tá ok, né? Não tá como deveria estar. Aí eu fingi que não aconteceu nada. E fui pro meu quarto, normal. Fechei ali a porta, acendi a luz e fui jogar videogame, cara. Mas direto. Durante vários e vários dias, o tiro ficava nessa pegada.
Cara, você foi jogar videogame? Você tá louco, velho. Eu tinha aberto a porta e saí correndo de casa, cara.
Meu Deus. Mas a parada é assim, eu vou abrir a porta e tipo, e se eu passar perto dessa coisa?
É, cara, não.
Foda, cara, é muito tenso, cara.
Não, tem uma coisa dos animais aí, a Grok falou do cachorro que tava latindo, mas tem uma coisa que os animais sentem e tem, né, uma relação, mas que, por exemplo, o cachorro, ele te avisa que tem algo, mas o gato protege, né, que o gato meio que ele espanta esse tipo de coisa, se você tiver um gato perto de você.
É meio estabilidar, né, o cachorro.
Isso, exatamente. É. Tanto que até nos egípcios, né, o gato era um animal sagrado e um animal que tinha essa relação, como se o gato vivesse metade no lado sobrenatural, metade no mundo real, né?
É que, tipo, assim como, eu acho muito foda, tipo, essa parada, no Egito, né, todos os deuses, assim, tinham meio que um significado e todos tinham cabeça de animais e tal,
né? Isso, exatamente, eram relacionados com animais e tal. Até hoje tem.
A Bast, que é a com cabeça de gato, a deusa da fertilidade, a deusa feminina e tal, tem várias paradas.
Aham, sim.
Exatamente, cara. E essa relação com os animais tem até hoje em algumas culturas, de acreditar que o animal, ele vê algo, etc. E a gente puxou um pouco isso.
Tem muito.
A gente puxou um pouco isso em alguns lugares do Brasil mesmo. Só que aí tem a parada com as crianças recém-nascidas, né? Que o recém-nascido, ele olha pra lugares assim que não tem nada e fica brincando e rindo e tal.
É porque é aquela coisa de pureza. Porque é tipo, exatamente. O animal é puro. O bebezinho, ele nasceu puro também. Ele vai se corrompendo com o tempo.
Tem uma crença que diz que o bebê, ele tá extremamente ligado com sei lá, pra quem acredita em carne nessas paradas, pessoal. Espírita, diz que o bebê está extremamente ligado até ao mundo espiritual enquanto ele tem aquela moleira, sabe? Em cima da cabeça.
Sim.
Olha que interessante.
Que ele fala que sei lá, o chakra que tem ali em cima e tal, está muito mais ativo, muito mais ligado com outro mundo, sei lá, do que com o plano real. Então, pra ele, não tem, pro bebezinho, não tem distinção entre o que ele tá vendo, entre o que é de carne e osso e o que, entre aspas, é o sobrenatural, né?
É muito foda isso.
É por isso que fala, tipo, se um bebê não gosta de você, ou se um cachorro te odeia muito por motivo nenhum, é porque dizem, né, que você é uma pessoa ruim, né? Você chega, tipo, o cachorrinho, mano, gosta de todo mundo, tá, brinca com todo mundo, o bebezinho brinca com todo mundo, e ele, tipo, não gosta de você, não quer ir com você, sabe? Aí os caras já dizem, né, que você tem uma aura carregada.
Tem a parada dos gatos e dos bebês com o mofo também, né? Tem muitos estudos aí em cima de lugares mofados da casa, lugares que teoricamente ou cientificamente não eram pra ter mofo, tá ligado? Tipo, um lugar arejado, que bate muito sol e tal. E quando tem mofo, assim, é energia que tá ali, ou alguma entidade que tá presa naquele local e tal, e os animais evitam o local ao máximo, tá ligado? Ou ficam encarando. Às vezes é no teto, assim, o animal fica encarando aquela parada. E os bebês também tem essa parada com o mofo e tal.
Quando eu era criança, eu tinha a parada que eu via rostos no mofo. Era muito estranho.
Caralho!
Tem estudos muito interessantes nesse disso.
Se eu olhar, assim, na parede, você vê uns rostos, assim. Uhum. Eu tinha isso. Nossa, eu tinha muito isso quando eu era criança.
Nossa, velho. E é foda, porque agora você vê. Febrino falou uma parada aqui, aleatório. A gente tava contando dos bebês, dos animais, não sei o quê. E as duas paradas se uniram, tipo, a relatos aqui neste cast, sabe? Tipo, bebê. Febrino falou, parar de beber, parar de mofo. Aí vem a Kelly e fala, eu passava por isso quando eu era criança. Tipo, caralho, mano.
É foda, cara. É por isso que tem muito estudo em cima, sabe? Tem muito estudo em cima porque realmente. Não é uma parada à toa, tá ligado? Não é uma outra pessoa que falou, são várias pessoas que relatam e tem várias coincidências, tá ligado? Não são coisas absurdas e coisas sensacionalistas, como, sei lá, a mulher que chora ouro, ou sei lá, um moleque que caga bolinha de gude. Não tem nada a ver. Sim, sim. São coisas que são por si só. Né? Por si só, são tão interessantes e não naturais que fazem você querer tentar explicar. E quando você busca, quando você tenta explicar, com todos os recursos que a gente tem hoje, e hoje em dia a gente tem recurso pra caralho com a tecnologia, e você não consegue, cara, explicar através de aparelhos e medições, etc., é aí que entra o sobrenatural, o não explicável. E é foda, cara. Isso aí é foda, acaba com a nossa mente.
E até isso, tipo, a Kel falou aí do irmão, né, dela chorar e tal. Eu passei por uma parada esses tempos aí. Faz um tempo até assim, mas não faz muito tempo, não. Faz um tempinho. Mas, tipo, uma vez, né, meu irmão ficou bastante doente, velho. Ele tava com umas febres foda, assim. Não lembro, acho que é quando ele tava com uma gastrite muito avançada. Enfim, não lembro os detalhes. Sei que ele tava mal, né, mano. Nossa, é fodida, passando muito mal. E aí... é bom falar isso pra vocês entenderem também a história, que meu irmão, ele é sonâmbulo, né? Desde criança. A gente morou em casa com escada e minha mãe ficava puta preocupada, porque ele levantava, tinha medo dele cair da escada e tal, né? E ele é sonâmbulo. Então, levantava, andava, ele fala dormindo direto. Direto, a gente, tipo, até acostumou, diminuiu um pouco conforme ele foi ficando mais velho, ele já não anda pela casa dormindo, pelo menos. Mas falar ele ainda fala. E aí, ele tava doente e tal, e eu peguei, deixei a minha porta aberta pra qualquer coisa, se ele levanta, não sei, passando mal, né, pra eu já ir ajudar. E pra quem não sabe, né, não conhece meu irmão, ele é 5 anos mais velho que eu. Ele é bem mais velho, tipo, mais alto, bem mais forte, assim, e tal. Ele é meio gordinho. E aí, tipo, ele tava doente, não sei o quê, e aí eu tava aqui no meu quarto, e aí eu vi ele, né, levantando, indo lá pra sala. Aí eu pensei, pô, vai beber água, sei lá. E no prédio que a gente morava, que é o prédio que a gente voltou a morar agora, ele tem...
Caraca, olha essa janela, velho.
Olha isso, cara. Brincadeira.
Então, aí, tem duas sacadas, né? Uma sacada normal, assim, que é a sacada do nosso apartamento mesmo, e uma segunda sacada maior, assim, que é tipo de decoração, assim, só tem no nosso andar, porque é pra ficar bonitinho visto de fora, assim, é uma sacadinha a mais e tal.
Uhum.
Aí, tem a grade da primeira sacada, que vai pra segunda sacada, né? Da segunda sacada é o chão. E aí a gente pegou, e aí ele levantou tal, pensei, pô, vai na cozinha, não sei, né? E eu escuto o trinco, né? Ele abrindo a porta da sacada. Levantei. Caramba. Na hora, correndo, velho. E aí ele, tipo, passou na hora que eu cheguei, assim, ele tava, pulando a primeira sacada, foi pra segunda. Já pulei, assim, já segurei ele, e ele tava, tipo, falando umas coisas meio desconexas, assim. E ele pegou e falou umas paradas, tipo, tem uma mulher lá embaixo, uns negocinhos. Então, uma mulher lá embaixo, eu preciso descer lá, ajudar ela. Tem uma mulher lá embaixo. Mano, que mulher, Lucas, pelo amor de Deus. Aí eu fui puxando ele, vem, não, não pode, não pode. E ele segurando a parada, segurando a que é tipo, essa segunda sacada é de concreto, né, o murinho, né. Uhum. E ele segurando o murinho e não, não, porque eu vou descer e não sei o quê. Aí o caralho, Lucas, eu tentando segurar ele, mano, desespero, né, velho. Nossa, e ele nossa, é bem mais alto que eu, bem mais forte. E eu segurando ele, eu não, não, não. Por fim, eu consegui, mano, puxar ele pra dentro. Sim, fiz ele, claro, ele pular, né, a outra sacada. E eu não queria fazer nada brusco. Eu não queria acordar ele. Porque falam que pode dar uma parada no coração, né, alguma coisa assim. Eu não queria sacudir, bater na cara dele e falar, caralho, Lucas, foda, fiquei com medo, né.
Nem pode, né, cara. E nem pode também acordar o sonâmbulo, né, cara. Tem essa parada do coração e tem a parada da atividade cerebral também, né? Porque às vezes o sonâmbulo, ele tá... A atividade cerebral dele tá muito elevada. Então às vezes você acorda e pro cérebro, uhum, é um choque foda, tá ligado? Então até voltar ao normal não dá. E acontece o contrário também. Às vezes a atividade cerebral tá tão baixa que quando você acorda a pessoa, ela não consegue voltar pra normalidade. Ela continua baixa. Uhum. E isso é o perigo do caralho também.
É, meu. É, então, aí eu não queria fazer nada assim. Então eu fui puxando ele. É lógico que eu também não tava, né, guiando o velho pra atravessar a rua, né, mano? Eu tava puxando ele com muita força, né? Porque eu tava, meu, desesperada. Porque se ele faz um movimento mais brusco ali, mano, eu não sei o que que ia acontecer. E ele meio quente, assim, de febre e tal. E aí eu, por fim, uhum, consegui puxar e fui empurrando ele, assim, até o quarto. Deitei ele na cama, tranquei, entrei no quarto, tranquei nós dois lá dentro, peguei a chave e fiquei lá, né, meu, a noite inteira acordada, vigiando ele, né, pra ver se não acontecia nada. Tranquei a gente lá dentro e fiquei lá. E foda, no outro dia ele acordou de manhã assim, de boa, a febre tinha diminuído e tal. E aí eu tipo, caralho, Lucas, puta susto, o que você fez ontem e tal. Mano, ele não lembrava de nada, nada, nada. Ele, uhum, não lembrava, ele falava, caralho, tá louca, eu acho que não. E eu falei, eu juro, eu juro. E aí, meu, eu peguei e falei, meu, você falou que você queria descer lá pra ajudar uma mulher que tava lá embaixo, não sei o quê. E ele, não, mano, você tá louca. Não lembrava de nada. Se perguntar, meu, ele não lembra até hoje, não lembra. E, mano, e, claro, tudo isso foi horrível, né? Foi, tipo, super tenso, eu fiquei mal demais, né? Com medo, imagina, mano, meu irmão, quem me conhece nossa, sim, relação, claro, assim, ele é, tipo, o pessoal mais importante da minha vida, né, velho? E isso foi foda, só que, mano, no outro dia, não sei o que minha mãe... Tava falando que minha mãe conversa muito com os porteiros aqui, que ela quer saber do prédio, não sei o quê, causa da segurança e tal. E aí minha mãe conversando, mano, que uma mina aqui do nosso bloco tinha se matado, velho, em casa.
Caraca.
Tá foda, né?
E meu aí, Deus.
E aí, mano, puta merda. Minha mente a milhão, né? Tipo, caramba, mano, foi foda, tipo. E eu ainda fiquei, na hora que tava tudo acontecendo, eu ainda tava com um pouco de medo do meu irmão, porque ele tava falando um monte de coisa, sabe? Querendo descer lá e eu... Ah, sei lá, eu fico meio... Não gosto muito de falar, sim, né? Sim.
Tipo,
foi foda, mano.
Quando aconteceu essa parada, a Grok me contou. E aí eu fiquei meio, caralho, e tal. Aí eu fui falar com seu irmão, né, Grok? Perguntar, tal.
Não, não.
O que aconteceu? Não lembrava de nada, não sei o quê. Falei, caralho.
Não lembra, não lembra, mano. Você pode perguntar, velho. Não, ele não lembra. E não lembra mesmo. Porque ele ia falar se ele lembrasse. Tipo, não tem porquê, não. Sabe? E também tem uma parada que o sonambulismo, né, os caras não lembram mesmo, só que, uhum, assim, é aquela coisa, de sempre não tem como você explicar, tipo, a primeira coisa que você pensa, porra, era mulher, né, uhum, só que aí você fica, ah, é sonambulismo, ele tava delirando de febre, não tava, o que que rolou, o que que não rolou, sabe, é... Foda, mano.
Aí tem sempre a parada da coincidência, né, cara? Alguém sempre puxa a coincidência.
Sim.
E a coincidência, ela...
E aí você liga aquilo do jeito que você quer no seu cérebro, não é, meu?
Sim, sim, exatamente.
É foda.
Bom, eu falei aí na entrada, né? Para com isso, Grok, caralho, faz isso não. Puta merda, cara. Eu tô na história mais tensa aqui, cara. Eu tô medo. Ai, ai, vamos lá. Ah, então, eu falei aí no, na entrada da história da casa da minha avó. Hoje eu não vou contar nenhuma história da casa dessa avó, porque dá pra fazer 5 casts só com história dela. Que é a mãe do meu pai. É, lá, é a minha avó que viu um monte de coisa. A casa dela, várias pessoas já viram e tal. Então eu não vou contar. A história que eu contei da casa da minha avó é da mãe da minha mãe. E essa que eu vou contar é da casa da mãe da minha mãe também. Que aconteceu comigo. É, eu tinha uns 12, 13 anos, mais ou menos. E tinha alguma festa na casa da minha avó. Que eu não sei se era aniversário dela, se era aniversário de alguém, alguma coisa assim. Então tinham várias pessoas que estavam dormindo lá na casa da minha avó. E então acabou que na sala dela, sim, tinham vários colchões e a gente tinha eu e alguns primos, a gente tava dormindo no, na sala, né? E assim, o colchão que eu tava deitado, ele era virado de frente pra uma cristaleira. E eu tava, assim, o colchão ficava bem no limite da sala com o corredor que ia até a cozinha. E a cozinha tinha tem um basculante bem grande, assim, que a luz da rua pega no basculante e a cozinha fica toda clara, assim, à noite, né? Então, eu olhava na cristaleira, assim, eu via o corredor atrás de mim, até lá no fundo a cozinha, tá? Uhum. Uma hora da noite, eu acordei e eu olhei pela cristaleira e no reflexo eu via, exato, certinho, eu deitado no colchão e no corredor, logo atrás da minha cabeça, tinha um vulto parado, puta, olhando pra mim. Eu olhava, cara, isso eu falei aqui agora que eu tô... É a história que mexe comigo até hoje, porque eu tenho muito cagaço disso. Porque eu ficava olhando no espelho e aquele vulto atrás me olhava de volta, entendeu? O vulto olhava o meu reflexo e pelo reflexo eu via ele me olhando, me encarando. E eu tentei levantar, mexer, fazer qualquer coisa, eu não conseguia mexer um dedo, cara. Eu não conseguia falar, eu não conseguia chamar nenhum dos meus primos que estava deitado comigo na sala.
Caralho.
Eu não conseguia fazer nada. Assim, foi tenso pra caramba. E eu fiquei ali olhando aquela figura me olhando de volta pelo reflexo. E aí, então, eu acabei conseguindo dormir, porque eu não conseguia me mexer. No outro dia, eu acordei, e assim, sabe aquela coisa que você não sabe se você sonhou ou se aquilo aconteceu de verdade? Era essa a sensação que eu tinha. Mas só que no outro dia, quando eu acordei, eu abri o olho e eu tava exatamente olhando pra cristaleira, pro espelho, no mesmo lugar que eu tive o sonho ou que eu vi aquilo à noite. Isso, sim, é uma coisa que é meio... Cara, foi... Isso, assim, é uma coisa que é meio estranha, porque eu, durante muito tempo, eu não lembrava disso, sabe? Eu não lembrava. E há pouco tempo que isso voltou, sabe? Essa memória, uhum, assim, pra mim. Porque parece que o choque foi tão grande na época que, tipo, eu apaguei, sabe, aquilo. Não lembrava que isso tinha acontecido. E aí, tem uns 2 anos, assim, conversando com uma amiga minha e ela tinha passado por uma situação parecida. E ela falou que quando ela era criança, ela tinha visto um vulto e ela não conseguia se mexer e tal, tudo. E assim, na hora que ela falou, cara, aquilo voltou assim, sabe? Um estalo na minha cabeça. Na hora, eu lembrei de tudo que eu tinha passado.
Congelou aquela parada.
Então, foda, foda demais, cara. Assim, eu falo, até hoje eu não sei se isso foi um sonho, se isso aconteceu. Realmente, eu acordei e eu vi alguma coisa. Mas, assim, o que eu sei é que eu acordei de manhã e eu tava olhando exatamente pro lugar que eu tinha visto aquele vulto na cristaleira olhando pra mim o reflexo, cara. E isso, assim, até hoje isso mexe muito comigo. Eu tenho, sabe, quando eu lembro disso, ou quando eu falo, igual eu tô falando aqui, assim, pesa, sabe? É uma coisa que pra mim mexe ainda, cara. É foda. Eu não consigo falar muito disso ainda, não.
Ai, caralho, programa maldito.
Começamos bem, cara. Estamos melhor. Estamos bem pra fechar agora. Vamos agora contar a piada do Ari Toledo. Chegou um português, um papagaio num bar.
O bar era assombrado, o papagaio morreu. Português.